nós vamos trabalhar hoje com as informações contábeis. Eu já fiz um pequeno apanhado sobre o que a gente vai trabalhar nesse material, mas eu gostaria assim de dizer para vocês que, como eu já deixei lá no material, no ambiente, esse capítulo de um livro de contabilidade básica, para vocês lerem e fazerem uma brincadeirinha, ou seja, colocar ali tudo o que vocês gastam durante um dia, durante um mês, tipo vocês fazendo o orçamento de vocês. No momento que você faz o teu orçamento, você está fazendo contabilidade. Então, contabilidade é uma ciência muito antiga. Se vocês forem ler o livro de contabilidade empresarial do Marion, ele vai dizer que a contabilidade nasceu com a existência do homem, porque o homem já, na época lá das cavernas, ele já contava as suas ovelhas, ele já fazia o inventário dos seus bens. Por quê? E ele anotava isso lá nas cavernas, com a pedra mesmo. Ele escrevia, olha, hoje eu perdi tantas ovelhas, hoje eu perdi uma vaca, hoje eu fiz isso. Já na época do escambo, onde a gente fazia a troca, ali a contabilidade já funcionava. E como eu falei antes, realmente a gente faz contabilidade todo dia. Aqui, quando eu dou aula no presencial, eu sempre digo para o aluno que eu começo a observar o que é o patrimônio de uma entidade quando eu identifico as coisas. Então, eu começo lá falando de inventário. Alguns vão dizer, mas inventário? Inventário é quando alguém morre. Então, o que é um inventário quando alguém morre? Eu vou lá e conto tudo o que aquela pessoa tinha para poder dividir entre as pessoas. Na contabilidade, a palavra inventário é praticamente a mesma coisa. Numa empresa, é você ir lá contar todos os produtos que você tem no estoque. Para isso, você tem um livro de entradas que tem que bater com as saídas das mercadorias. O que você entrou, o que compraste, o que vendeu e o que sobrou. Só que o livro de inventário numa empresa é para atender uma exigência fiscal, para atender no comércio a Receita Estadual, que trabalha com o imposto ICMS. Na indústria, nós temos o livro de entradas dos produtos em elaboração, das matérias-primas e dos produtos prontos, que é a produção, quanto que nós produzimos. E lógico, quando eu falo em inventário, eu não estou falando só de mercadoria ou de produto pronto. Eu estou falando deste computador, eu estou falando deste livro, eu estou falando desta mesa, dessa câmera que está sendo utilizada aqui. Isso é o inventário. Com uma diferença, né? Numa livraria, o livro é mercadoria, é para eu vender. Na empresa comercial, aquilo que for objeto de negócio da empresa, um supermercado, vão ser os alimentos, as coisas que estão lá naquele supermercado. Se for uma loja de roupas, serão as roupas. Mas os outros bens que a empresa precisa para ter suporte nesta negociação também faz parte do inventário, faz parte do patrimônio. O que que é o patrimônio de uma entidade? Geralmente, quando a gente fala com uma pessoa física, quando a gente vai fazer o imposto de renda dela, a gente diz assim, fulano, você me dá aí o teu patrimônio, o que você tem, os teus bens, para que eu faça o teu imposto de renda. A pessoa geralmente não diz as dívidas que ela tem, mas as dívidas também fazem parte deste patrimônio, com uma diferença. Os bens e os direitos, os bens que eu falei lá na loja, lá na empresa, lá na minha casa, são os produtos que eu tenho, os móveis que eu tenho, o terreno, o carro, etc. Os direitos também fazem parte do patrimônio. Quais são os meus direitos? Hoje, nossos direitos são muitos. Se nós pararmos para pensar, nós temos o direito, por exemplo, da seguradora, se eu tenho um carro e esse carro é segurado, quando eu assino esse seguro, essa apólice, eu adquiro o direito de usufruir daquela apólice durante aqueles 12 meses. Se eu assino uma revista, por exemplo, vou falar da minha área que eu tenho mais experiência, uma revista brasileira de contabilidade, uma revista do Conselho Regional de Contabilidade, Eu assino por um período de 12 meses. No momento que eu assino, eu estou adquirindo o direito de receber as minhas revistas. À medida que eu for recebendo essas revistas, o meu direito ele vai começar a sumir, a desaparecer. Ou seja, esse ativo vai se transformando em uma despesa, que eu não vou já dar o conceito de despesa, ok? E as dívidas também são. As dívidas são o meu passivo, é aquilo que eu devo para alguém, ou seja, é o capital de terceiro que está na empresa. O Tibúrcio aqui diz, em um momento da unidade 1, que o ativo é igual ao passivo. Para simplificar que ele está fazendo isso, porque na realidade eu considero o ativo o lado todo esquerdo do meu balanço, o passivo uma parte só do lado direito, mais o patrimônio líquido. Por que que eu faço essa distinção? Por que que eu mudo um pouco isso? Não sou eu, são as pessoas, os cientistas, os estudiosos de contabilidade. Por quê? Porque as minhas dívidas, elas são para com terceiros, ou para com meu empregado, ou para com meu fornecedor, ou com o banco com quem eu realmente peguei um empréstimo ou coisa parecida. Já o patrimônio líquido, eu costumo dizer para os meus alunos da contabilidade que ele não existe no mundo real. Vocês vão dizer, mas peraí, professora, a senhora está maluca? Não, não estou maluca, eu vou explicar. O que que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. É um mero número que foi escrito naquele contrato social, naquele estatuto que criou a SA. Esse é o capital social. Porque o que eu, sócia, eu, Maria Denise, entreguei para a empresa, eu constituí a outra entidade. Então, olha só, eu entreguei, eu não tenho mais como chegar na empresa. Olha, eu quero o meu dinheiro de volta que eu criei. Se eu fizer isso, eu vou estar quebrando a minha empresa. Então, esse contrato social que criou essa empresa, esse estatuto, ele vai trazer regras. Como é que eu faço se eu quiser sair da empresa? Então, eu tenho que prestar atenção. O patrimônio líquido não deixa de ser, então, um mero número. Por quê? Porque o dinheiro que eu entreguei para montar a empresa, ele foi colocado no caixa da empresa. Ele está lá no ativo. Ele é um bem da empresa. O veículo, o terreno, o prédio que eu entreguei para montar essa empresa, está no ativo. Por isso que eu afirmo que o patrimônio líquido não existe no mundo real. Neste sentido, então, para vocês entenderem um pouquinho. Seguindo a sequência do livro, vocês, quando forem ler, vão ver que ele está falando dos eventos que acontecem em cada economia. E que essa economia, ela é dividida em primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Nós falamos muito no primeiro setor, quando falamos, então, das entidades públicas do governo, tanto federal, estadual, municipal, que é o responsável para manter a sociedade. Manter a sociedade, quando eu digo manter os bens públicos, manter saúde, educação, tal. Para isso, precisa dos impostos. Precisando dos impostos, alguém tem que pagar o imposto. Então, geralmente, quem paga os impostos é o setor secundário ou segundo setor. É o comércio, é a prestação de serviço, é a indústria, né? E cada um desses setores da economia, do segundo setor, tem os impostos, os tributos, de acordo com as suas especificidades, né? Então, na realidade, quem é que paga o imposto? Aqui já estou entrando um pouquinho no direito só para explicar. Quem, na realidade, paga é o contribuinte final. Por isso, lá, daquela primeira colocação minha, que nós realmente precisamos entender que o nosso patrimônio de cada um de nós é nosso, né? E quando eu falo nosso, são os atributos que eu tenho que observar que o ativo tem. Eu não posso registrar, por exemplo, na empresa, esse computador, se ele for meu, pessoa física que levei. Se ele não for da entidade que adquiriu, da empresa em que eu trabalho, eu não posso no inventário, no ativo dessa empresa, colocar esse computador, porque ele não é de propriedade da empresa. Os bens para estarem na empresa, gente, eles têm que ter mensuração. Por isso que a contabilidade está aí para ajudar. É a contabilidade de custos que vai ajudar a dizer quanto custou, por exemplo, para fazer esse livro. Qual foi o preço que esse livro custou para a editora, para o poder público fazê-lo, para que vocês possam usufruir. O terceiro setor, eu acho que é a coisa mais tranquila que vocês já sabem, né? São as entidades da sociedade civil organizada. A gente fala em terceiro setor, mas hoje a gente fala mais em organizações da sociedade civil. Por quê? Como o governo, que é o primeiro setor, não dá conta de fazer o que deveria fazer, colocar os serviços à nossa disposição, as entidades, então, sem fins lucrativos, ou as organizações da sociedade civil, estão aí para ajudar, né? Por exemplo, agora é a época do Imposto de Renda à Pessoa Física. Você pode participar através do quê? Ajudar uma entidade da sociedade civil organizada. Por exemplo, o FIA, né? Que é um incentivo para o Fundo da Criança e do Adolescente. Por que que isso pode ser? Para justamente ajudar as organizações de terceiro setor que têm, por exemplo, as casas que cuidam das crianças abandonadas pelos pais, dos orfanatos, dos asilos e assim por diante. Então, eu acho que todo mundo sabe muito bem o que é o primeiro, segundo, terceiro setor. Depois, nós temos aí pelo livro, né, colocando como é que é essa organização do Estado. Vai explicando como é que ele se organiza. Eu não acho necessário ficar aqui explicando para vocês. Uma coisa que nós temos que ver que é básico, que faz parte do primeiro setor, que são os poderes que estão aí desse governo, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. E as leis nascem aonde? Geralmente, por uma demanda do governo executivo ou do poder executivo que manda para o legislativo para criar essas leis para que a gente possa então ter uma sociedade mais organizada, que é o objeto principal, o objetivo disso, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha nesse material em casa para que vocês realmente possam trabalhar. Depois nós temos a questão do terceiro, no segundo setor. Pelo que eu observei aqui, é muito tranquilo para vocês, que é onde geralmente a gente tem a atuação, então, da sociedade como um todo. Prestação de serviço, onde vai ter os nossos profissionais liberais, onde nós temos as nossas indústrias, onde nós temos o nosso comércio, né? E vocês estão fazendo um curso para ajudar o primeiro setor. O terceiro setor eu já expliquei antes, né? São as associações, as fundações e assim por diante. O que mais que nós deveríamos mostrar para vocês a importância? Por exemplo, no primeiro setor, vocês vão trabalhar, se lá vocês estiverem atuando, com a contabilidade pública. Ou seja, a contabilidade pública tem uma legislação que era de 1964, fazendo 50 anos agora. Só que com a questão das alterações da contabilidade comercial ou societária, a contabilidade pública no Brasil também vem sofrendo alterações, mudanças e que está aí bem na fase, vamos dizer assim, da convergência dessas normas. Estão melhorando essa questão. Eu acho que isso vai facilitar muito para o primeiro setor, para os governos, tanto federal, estadual como municipal. Em relação ao terceiro setor, não enganem-se vocês que não exista também uma contabilidade. Também temos uma contabilidade que vai ajudar a fazer a prestação de contas desses recursos recebidos, como eu dei o exemplo lá do FIA. Então, no FIA, o que acontece? Você está ajudando uma entidade do terceiro setor. Essa entidade vai ter que prestar contas para as pessoas que doaram os seus recursos do imposto de renda, então tem que sair uma prestação de contas, ok? Nesse sentido, para vocês entenderem um pouquinho. Quem são os usuários, então, da informação contábil? Eu já disse antes que tanto nós temos os externos e os internos. A contabilidade, ela tem a obrigação de trazer as informações decorrentes desta entidade que eu tenho e como que elas estão funcionando. Ou seja, para mostrar se eu estou obtendo lucro ou prejuízo, se eu estou levando essa minha informação para tomada de decisão, no caso do meu usuário interno, aqui no livro, pelo que eu percebi, o professor Tibúrcio, ele coloca mais na questão dos administradores, já que ele escreveu para administradores. Mas eu diria que não só o administrador vai se utilizar da informação contábil. O próprio empregado, ele também tem que saber se a empresa está bem, se a empresa não está bem. Se ele for um empregado de uma sociedade anônima, por exemplo, ele tem lá na legislação das sociedades abertas ou sociedades anônimas que ele também tem direito, enquanto empregado, ao famoso participação nos lucros. Então, ele também vai ser usuário desta informação contábil, né? Também, dentro da empresa, todas as pessoas podem fazer uso dessa informação. E os usuários externos, por exemplo, nós temos aqui, geralmente mostrando que é o fornecedor, o acionista e tudo mais. Mas, para que vocês entendam a figura do usuário interno, o Tiburcio colocou aqui para nós as questões que estão relacionadas a ele. Então, vocês observem ali na figura 1. O que que vocês têm ali? Vocês têm dinheiro, né? Então, suficiente para pagar as contas. Essa informação é importante. Aonde que o gerente, o administrador, vai ver essa informação? Então, vai ser no demonstrativo do fluxo de caixa. Lá ele vai observar se esse caixa, se essas contas de liquidez imediata vão dar suporte para que ele consiga pagar, ok? Então, nesse sentido. Depois, quanto, lembra, quanto custou para colocar aquele produto à venda? Quanto custou para prestar aquele serviço? Quanto custou para fabricar o produto? Ele também vai ter essa informação aonde? No demonstrativo do resultado. E outra coisa, como que esses problemas que são externos também poderão mexer com a minha entidade? Por exemplo, agora, quem é aqui de Santa Catarina, o que que vai observar? No comércio, principalmente de hortifruti e granjeiros, nós estamos tendo um problema. O ambiente externo veio trazer problemas para as empresas, por exemplo, fruticultura, por causa do quê? Por causa das chuvas, por causa da seca. Quem mora na região de plantação ou quem tem acompanhado a questão meteorológica de Santa Catarina, o que que está acontecendo? Calores insuportáveis e os produtos não estão conseguindo serem produzidos. Então, esse fator, que é um fator que não, nós, é uma variável que nós não temos como controlar, afeta também a minha empresa. Mas não só esse, a questão do mercado, a questão da economia, a demanda, a oferta, tudo isso é um fator externo que também vai afetar a minha tomada de decisão, eu sendo usuário interno. E também o que que eu posso então fazer para, por exemplo, se eu não tiver recursos suficientes para pagar minha dívida, o que que eu posso cortar? Quais custos, quais detalhes que eu posso melhorar? Então, tudo isso a contabilidade nos ajuda. Qual é a contabilidade que para os administradores também passa a ser importante? No curso de administração normal, posso falar porque daí eu conheço a grade do curso de vocês, é onde que tem a contabilidade ou administração de custos, que vai mostrar como é que eu leio essas informações gerenciais, como é que eu trago isso. Geralmente, a contabilidade gerencial, ela não usufrui só dos balanços, DREs e tudo mais. Tem também controles internos dentro da empresa que vão ajudar a tomada de decisão. Não quero dizer com isso que a contabilidade não seja importante. Ela é importante, o balanço é importante, a DRE, mas eu também quero deixar claro uma coisa para vocês que são administradores. Eu não posso tomar uma decisão com certeza, com mais garantia, se eu apenas olhar para dois ou três tipos de demonstração contábil. Se eu olhar apenas para o balanço e a DRE. Ou se olhar só para o balanço e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Eu, quando administradora, eu tenho que olhar todas as demonstrações que fazem parte da contabilidade, para que eu possa tomar uma decisão com mais certeza, com mais confiança. Então, os usuários externos, temos aqui a figura 2, que vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês, aonde que vocês têm o quê? O resultado dessa entidade, o resultado dela. Para mim, que sou acionista, será que foi interessante? Como é que eu sei? Então, eu vou lá na DRE, ou olho qual foi o lucro ou prejuízo que a empresa deu. Eu pego o balanço patrimonial e vejo quanto que foi destinado para mim a título de dividendo, quanto que sobrou desse lucro na empresa, e ao mesmo tempo, para eu saber qual foi o valor expresso do dividendo, eu não posso olhar só para o balanço. Sabe por quê? Porque o dividendo, quando ele é reconhecido pela empresa e ele já é pago para o sócio, no ato que acontece isso, ele não vai aparecer no balanço. Ele vai aparecer na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Também não vai aparecer na DRE. Não é lá o local, ok? Então vocês também têm que entender isso. E a demonstração das mutações do patrimônio líquido, depois eu vou explicar melhor, é onde você vê toda a movimentação desse famoso patrimônio líquido, tá? O que mais que eu tenho aqui, ó? Nós também temos que ver, será que a nossa entidade está muito ou pouco endividada? Como é que eu vejo isso? Eu vou olhar então para o passivo da minha empresa. E lá na unidade 4, eu vou ensinar para vocês alguns indicadores que vocês poderão utilizar na empresa para poder ter uma noção se eu estou indo bem. Porque, por exemplo, o que que é o capital circulante líquido de uma entidade? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Vou dar um exemplo que já dá para ver de cara se a empresa está muito endividada ou não. Se eu pegar o meu ativo circulante, que são os meus ativos que se transformam em dinheiro no mais rápido possível, ou seja, até o término do próximo exercício social, se eu perceber que esse ativo ele é menor em termos de reais, de valores, do que esse meu passivo de curto prazo também, ou seja, que vai vencer nos próximos 12 meses, se o passivo for maior, eu já vou ver de cara que a minha entidade não está muito confortável, que ela está tendo alguns problemas. Uma outra coisa, eu também posso ver se as perspectivas da minha empresa são boas. Só que só olhando para o balanço, para a DRE e tudo mais, não. Nós já vimos que os fatores extrínsecos também fazem parte e também afetam a minha entidade. E eu também posso ver ainda o quê? Como é que essa minha entidade está dentro do seu setor? Por exemplo, vamos pegar a agroindústria de Santa Catarina, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, dentro da agroindústria, nós temos várias empresas. Como é que eu vou saber se a minha empresa está indo bem dentro da agroindústria? Eu tenho que analisar a empresa dos meus concorrentes. Eu sou obrigada a fazer isso, porque se eu não fizer, eu posso estar, vamos dizer assim, fora do meu tempo. Eu posso estar fora da minha realidade. E a empresa, ela tem que estar dentro da realidade em qual ela está inserida. Por isso, usuários externos também. Depois, o que mais que nós temos, tá? Nós temos também que ver que a divulgação das informações contábeis, a partir de 2008, elas estão mais exigentes por alguns órgãos, como por exemplo a CVM. O que que é a CVM? A Comissão de Valores Imobiliários. Se vocês quiserem observar quais são as informações que a CVM hoje está exigindo, saiu ainda em 2011 a deliberação da CVM de número 675. Se quiserem anotar e darem uma olhada, ela diz o que que as demonstrações contábeis têm que mostrar para o administrador, que é o usuário interno, e para os usuários externos que a gente já comentou. Geralmente a CVM vai regular as empresas de capital aberto. Mas daí vocês vão me perguntar, mas professora, e aquela minha microempresa? Ela não tem que obedecer a nenhum organismo externo? Tem sim. E eu já vou dizer para vocês qual é. Então, assim como o administrador tem o seu conselho regional, o seu conselho federal, nós contadores também temos. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, o que que ele faz? ele emite resoluções, que são as nossas legislações, que vão determinar quais informações são importantes serem publicadas, serem disponibilizadas pelas microempresas. Então, agora, já as microempresas têm uma série de obrigações que devem ser cumpridas pelos seus contadores, pelos seus administradores, pelos seus proprietários, assim como as empresas limitadas, as empresas empresárias maiores. Aí tem o próprio direito comercial, o próprio direito civil que vem falar das obrigações do contador na hora que ele vai levantar essas demonstrações para que sejam utilizadas pelos administradores para tomada de decisão. O que a gente tem, assim, de certa forma, chato para nós contadores, que geralmente aquele microempresário, ele não tem uma formação, ele não tem uma base em contabilidade. Então, ele esconde muitas vezes do contador a informação. Por isso que eu já até faço um apelo aqui para vocês. Se vocês tiverem uma empresa, não escondam as informações do seu contador. Porque se vocês o assim fizerem, a contabilidade que ele vai te dar, que ele vai te informar, a informação que ele vai te passar, ela não vai estar correta. Se ela não estiver correta, você não vai poder tomar decisão em cima dela. Então, cuidado com isso. Tenha o cuidado, tenha vamos dizer assim, a ética de tudo que você tiver na empresa de ser passado para o seu contador, ok? E não esqueçam, o Conselho Federal de Contabilidade é aquele órgão que vai emitir as resoluções dizendo quais informações, como que elas devem ser então processadas para serem disponibilizadas para tomada de decisão do administrador e do usuário externo, do outro usuário interno que é o próprio empregado. Um outro usuário externo muito importante, que vocês não podem esquecer, já que é o que vocês estão querendo fazer, serem trabalhadores do primeiro setor, são o governo. O governo federal, ele é um usuário da informação contábil. Como é que ele faz essa, vamos dizer assim, essa fiscalização? Através da Receita Federal, através dos seus auditores fiscais. Lá é que ela vai ver. Então, hoje, com a tecnologia, cada vez mais, tudo que nós compramos está chegando, está sendo informado para a própria Receita Federal, mesmo nós, pessoas físicas, nós que utilizamos o nosso cartão de crédito. Por isso que tanta gente, às vezes, cai na malha fina. Por quê? Porque nós estamos informando o nosso patrimônio, como é que ele evoluiu. Então, isso é contabilidade, só para voltar e para lembrar. Dentro das atividades que nós temos de uma entidade, além de nós comprarmos e vendermos mercadorias, prestarmos serviços, colocar o nosso serviço à disposição das pessoas que o solicitam, nós também podemos ter financiamentos, que são os nossos capitais de terceiros, tá? Esses financiamentos, aí nós precisamos da matemática para nos ajudar, principalmente a financeira, que é uma matéria também ensinada para os administradores, não só para os contadores, onde nós vamos fazer o cálculo desses financiamentos de longo prazo, de curto prazo, que depois dentro dos balanços eu vou mostrar para vocês onde que vocês classificam. Dentro do fluxo de caixa, também nós temos lá as atividades operacionais, de financiamento e de investimento. Ok? Então, o financiamento, ele ocorre muito mais do que você possa imaginar. O financiamento, ele também acontece pelos sócios. Quando eu disse lá no início que o patrimônio líquido realmente não existe no mundo real, mas ele também vai fazer o quê? Ele vai financiar a empresa. De que forma? Entregando recursos em forma de dinheiro, de mercadoria, de máquinas e tudo mais. Esse valor, ele não vai ser devolvido de imediato como num financiamento feito por um órgão financeiro, por um banco. Por quê? Porque o sócio, ele não vai cobrar isso. Ah, eu te entreguei a máquina, agora eu quero que você me pague a máquina. Não, você vai receber esse recurso de volta, sim, em forma de dividendo. Mas tu só vai ter dividendo sócio dessa empresa se a tua empresa trabalhar de acordo com o que realmente manda a entidade, do jeito que ela trabalha no sentido positivo. Ainda nós temos dentro de entidades as atividades de investimento. Como é que elas são feitas? Os investimentos nascem pelos financiamentos. Ou seja, eu montei a minha empresa, eu financiei a minha empresa do capital próprio dela através dos sócios. Eu precisei do financiamento de terceiro, que são os bancos, os fornecedores e tudo mais. Os próprios empregados não deixam de ser capital de terceiro. De que forma? No momento que eu trabalho e só recebo o meu dinheiro, o suor do meu trabalho, daqui 5 dias úteis após o encerramento do mês. Então eu também acabo sendo um capital de terceiro. Por quê? Porque eu dou a minha força de trabalho, né? E a minha empresa vai produzir, vai vender e vai fazer então os investimentos necessários. De que forma que são os investimentos? A empresa pode ir crescendo e querer comprar ação de outra empresa, da empresa que entrega a matéria-prima para ela, se for uma indústria, isso pode acontecer, né? Ela pode comprar imóveis para no futuro fazer uma planta naquele local. Quando eu digo uma planta, uma fábrica, uma filial, né? Então esses são os investimentos. Quando a gente fala em atividades operacionais, a gente está falando da utilização desses recursos. Então, o que que é operacional numa empresa prestadora de serviço, né? É o salário da pessoa que está prestando o serviço. Esse salário é uma atividade operacional, porque se eu não tiver a mão de obra para trabalhar, eu não vou prestar o serviço. É também o material que eu vou empregar, tá? Se eu sou uma empresa fabricante de móveis, que entrega os móveis, que tem a prestação de serviço com valor até maior do que o próprio material empregado. Esse material empregado também vai fazer parte das atividades operacionais, a energia, a água, o aluguel desse prédio e tudo mais. Lógico que depois vocês vão ver lá dentro dessa DRE que eu vou ensinar, dessa demonstração do resultado, que essas despesas que eu preciso ter para prestar esse serviço, elas são classificadas em custo dos serviços prestados quando prestação de serviço, despesa de venda, despesa administrativa, despesa financeira. Mas isso a gente vai ver no momento oportuno, tá? Então, nesse sentido é que a gente tem. Aqui também o Tibúrcio lembra das despesas de empresa comercial. Lógico que vão ser diferentes de uma empresa prestadora de serviço. Mas eu vou, ao longo da disciplina, vocês vão perceber, eu vou trabalhar com um exemplo de empresa prestadora de serviço, que eu acho que fica mais fácil de vocês aprenderem o processo da contabilização, que a gente vai ver depois na segunda unidade, que é a questão do débito e crédito. Nessa primeira unidade, eu não vou ficar só com o que o Tibúrcio trouxe para vocês. Eu vou me preocupar também em mostrar como é que essa alteração do patrimônio ocorre utilizando uma técnica que eu chamo de balanços sucessivos. Para isso, eu vou pôr no ambiente um modelo para vocês olharem como é que a gente registra isso. E gostaria muito que vocês exercitassem isso em casa, para que na unidade 2 a gente possa aprender a fazer o famoso débito e o famoso crédito. Ainda em cima daquilo que a gente trabalha com a primeira unidade, como é que se dá a comunicação dentro de uma entidade? Então, vai se dar através do balanço patrimonial, que eu já gostaria assim que frisassem, que ficasse bem claro para vocês. O balanço patrimonial é como se fosse uma fotografia do teu patrimônio, tá? Quando eu digo isso, do teu patrimônio, por quê? Porque vai estar ali registrado do lado esquerdo o teu ativo. Esse teu ativo é o conjunto de bens e direitos. Esses bens tanto podem ser de uso próprio da empresa, como essa mesa, como de mercadoria que eu vou vender, como você vai ter os direitos que eu já expliquei antes, você vai ter os capitais de terceiros, que é o teu passivo, onde no teu passivo você vai ter os financiamentos, né? Os fornecedores, os impostos a pagar, os empregados a pagar, honorários a pagar, dividendos a pagar, que se eu distribuir, mas não pagar no ato para o meu sócio ou para o meu acionista, eu tenho um prazo que eu posso disponibilizar esse recurso para ele. né? E o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, não do sócio, tá? E no balanço eu tenho então a fotografia daquele momento do tempo, ou seja, naquele dia que eu fiz essa demonstração. Como eu falei lá no início dessa aula, eu disse o quê? Eu disse que o patrimônio ele vai se alterando desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Na empresa é a mesma coisa. Então, o balanço, uma fotografia, sempre do dia do encerramento das informações para que eu possa fazer esse balanço, preparar esse balanço para comunicar o meu resultado aos usuários, tanto internos quanto externos. Então, por isso que eu digo que é uma fotografia daquele momento do tempo. Então, vocês podem observar, podem começar a olhar na internet balanços das grandes empresas, que é fácil de vocês olharem. Geralmente vai estar no link ligado aos investidores, aos acionistas da empresa, tá? Então lá vocês vão observar que agora está saindo as publicações de 31 de dezembro de 2013. Então o balanço reflete a realidade da instituição, da entidade naquele dia. Diferente, por exemplo, da demonstração do resultado do exercício. Porque a demonstração do resultado do exercício vai mostrar como é que as atividades operacionais da minha empresa funcionaram durante o período. Esse período geralmente é de 12 meses. Então é desde o primeiro dia do ano, 1º de janeiro, até 31 de dezembro. Aproveito aqui para fazer uma abertura, uma pergunta, uma provocação para vocês. Por que eu preciso de 12 meses e esses 12 meses no Brasil coincide com o ano civil? Por que será? Que os exercícios sociais das entidades geralmente colocam lá no seu contrato social. Os balanços do exercício social se encerrará a cada 31 de dezembro. Por que será? Essa provocação eu faço para que vocês no chat, se não tiver, até lá não tiverem uma resposta, a gente responde para vocês, tá bom? Então, a demonstração do resultado do exercício mostra as minhas operações ao longo do período, ao longo do exercício social, que geralmente começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Ok? E o que essa demonstração nos mostra? Que é o esforço que nós precisamos ter para funcionar. É o quanto nós precisamos ter de despesas para ter obtido aquela receita. Ok? A demonstração do fluxo de caixa vai me mostrar ao longo do período. Como é que essas atividades operacionais me geraram recurso? Como que foi gerado o recurso dentro das minhas atividades de investimento e das minhas atividades de financiamento? Então é para isso que serve. Até 2008 no Brasil, até 2007 no caso, nós não tínhamos essa demonstração como obrigatória no Brasil. Nós tínhamos a demonstração das origens e aplicações de recursos, tá? Eu, particularmente, Maria Denise, gosto muito mais dessa demonstração das origens e aplicações de recursos até do que o próprio fluxo de caixa, tá? Mas como a nossa contabilidade, ela agora está internacional, então ela é global, nós temos que acompanhar a tendência da contabilidade internacional. E vocês têm, então, como vocês observarem. Eu vou ensinar para vocês apenas a demonstração pelo modelo direto, que eu acho que é o mais fácil para vocês aprenderem. Mas vou disponibilizar um modelo de demonstração pelo modelo indireto. Eu quero destacar para vocês que vocês têm aí no material uma explicação muito boa em relação ao que é a demonstração do resultado do exercício. A gente vai voltar nessa demonstração. A partir do capítulo 2, quando a gente começar a fazer lançamentos, tá? Lançamentos contábeis. Eu não vou ensinar vocês só a contabilizar, porque essa é a função do contador. Mas, no meu entendimento, o administrador precisa saber como é que funciona essa movimentação do patrimônio para que ele possa tomar a decisão e até para ele ver se efetivamente as informações ali colocadas pelo seu contador estão de forma correta. Tá? Dentro da nossa DRE, nós temos uma ordem e ela é uma demonstração que a gente chama de demonstração horizontal, tá? Onde a gente tem que ver cada linha, o que que ela traz. O balanço patrimonial, então, como eu disse para vocês, já falei, já expliquei, não vou voltar a explicar, vocês têm as explicações aí no livro, qualquer coisa já estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês, né? O Tibúrcio já coloca que aquilo que eu já falei, né, que o passivo ele é circulante e não exigível. Circulante eu já falei antes que o ativo também é, que são todas as minhas no ativo, são os meus bens e direitos que vencem dentro dos próximos 12 meses do término do exercício social, e o não circulante são os investimentos, que eu já gostaria de deixar claro para vocês, são o imobilizado e o intangível. O que que eu tenho como investimento? Aquilo que eu coloquei antes. Se eu quero ter, de repente, preferência de receber matéria-prima na minha indústria, eu tenho interesse em comprar ações da outra empresa, investir em outra empresa. Quando eu invisto em outra empresa, o nome já está dizendo, estou fazendo um investimento. Então, é de forma de longo prazo. Por quê? Porque ninguém compra ações hoje para vender amanhã. Até porque se fizermos isso, se isso for um objeto da empresa, um objetivo dela de investir em mercado financeiro, ela vai colocar isso lá no circulante dela, tá? O imobilizado a gente já viu, né? E o intangível, então, são o nome da empresa, que alguns chamam de goodwill, outros autores chamam de fundo de comércio, é o capital intelectual da empresa e tem toda uma discussão em cima disso, que vocês poderão ver. Dentro, então, do passivo temos as mesmas coisas, obrigações que vencem dentro do próximo exercício social seguinte, que geralmente é fornecedores, impostos, dividendos, né, empregados. Agora, quando são financiamentos de longo prazo, por exemplo, eu pego dinheiro emprestado do BNDES para pagar em 5 anos, então isso é exigível a longo prazo. Por quê? Porque eu tenho vários anos para pagar. Aí eu não concordo com a equação básica do Tibúrcio, que está aí no livro para vocês, na página 26. Eu gostaria que vocês anotassem aí do lado, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, tá? E para dar suporte ao que eu estou dizendo, podem procurar no polo de vocês outros livros de contabilidade que vai explicar. E eu vou trabalhar com isso, com vocês, no exercício modelo que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, aqui, na própria página 26, é porque ele quer dizer que o passivo é todo o lado direito do balanço. E esse balanço, da maneira como ele está aqui exposto, a forma de apresentação está errado, tá? Dentro da caixinha, eu coloco o ativo e o passivo. E fora dessa caixinha, dessa tabela, se vocês quiserem assim, ou desse quadro, eu coloco o nome da empresa em destaque e o período que eu estou fazendo. Então, tá ali, ó. Para exercício findo em 31 de dezembro de 2009. Ele está diferente do cabeçalho da DRE. Se vocês forem olhar o cabeçalho de uma DRE, geralmente vai estar assim, ó, do ano de 2000, tá? Então, ele é um pouco diferente que está aqui. Essa, inclusive, que está aqui para vocês no livro, na página 22 do Tibúrcio, não é, a meu ver, a maneira mais correta. Está dizendo que é para o exercício fim de 31 de dezembro. Eu já digo que está errado, tá? É do exercício de 2009. Se esse exercício, lá em cima ele está colocando, ó, no período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas no cabeçalho a gente coloca o ano de 2009 e não findo em 31 de dezembro, para efeito de DRE, ok? Voltando agora à página 27 do livro, o que que vocês têm aí? A classificação que eu coloquei antes já, que eu já expliquei, então eu vou pular essa parte, não vejo necessidade de voltar. E depois nós temos aqui o que ele coloca que forma que eu vou utilizar essas informações. Então, está ali a pergunta que o autor do livro, da apostila ou do livro de vocês diz. Você deve estar se perguntando como utilizar esses demonstrativos contábeis. Aquilo que eu falei. O administrador tem que saber, de certa forma, como que se faz, quais são as contas que são obrigatórias, que fazem parte de cada um dos tipos de demonstração. Mas como é que ele vai utilizar? Através dos índices, que a gente vai ver na unidade 4, e eu vou deixar para vocês alguns materiais de apoio para facilitar. A demonstração de caixa, ou equivalente de caixa, então, é uma demonstração que vai trazer as atividades de operacionais, de investimento e de financiamento. O que que vocês têm aqui para entender? De investimento, o que que é investimento? Por exemplo, ali na página 32, quando fala assim, ó, compra de computadores. Essa compra tem que ser à vista, senão não estaria aqui. Porque o caixa, a demonstrativa do caixa é para mostrar aquilo que saiu do caixa, tá? Ou também o que entrou. Quando está lá em cima, ó, recebimento de cliente. Essa é uma entrada de caixa, é uma atividade operacional. Faz parte das operações normais da empresa. Pagamento de salário, uma atividade, então, também operacional. Vocês percebem que depois da compra dos computadores, tem ali aumento de capital. O que que é um aumento de capital? É uma atividade de financiamento, ou seja, os sócios, então, aumentaram o capital social dessa empresa em dinheiro. Se esse aumento de capital social for em bens, não entra no fluxo de caixa, mas vai aparecer no balanço patrimonial. Ou seja, as demonstrações, elas são interligadas. Nenhuma é mais importante do que a outra. Todas elas precisam umas das outras para que eu possa tomar, então, as informações contábeis. Aí na página 34, tem as outras demonstrações que não são para o administrador as mais importantes para tomada de decisão, mas que ajuda na tomada de decisão. De que forma que isso ajuda na tomada de decisão? Porque a demonstração das mutações do patrimônio líquido vai mostrar como é que esse PL, esse patrimônio líquido, se movimentou ao longo do exercício social. Por exemplo, o que que fez com que eu tivesse, por exemplo, um capital social em início de janeiro, por exemplo, de 10 mil. E como que agora ele passou para 12 mil ou 15 mil? Quais foram os fatores que fizeram com que ele aumentasse? Então, essa demonstração vai mostrar por que que ele aumentou. Por que que as reservas de lucros eram de 100 e agora são de 200? Quais foram os fatores que fizeram com que isso acontecesse? E essa demonstração, ela vai lá no balanço social ou balanço patrimonial, pegar a informação de lá e também vai lá na DRE pegar qual foi o lucro que a minha empresa teve, para que eu possa então montar a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E eu costumo dizer que a demonstração do patrimônio líquido traz dentro dela a demonstração dos prejuízos ou lucros acumulados, que é a DLPA. Então, a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, está contida na DMPL. E nós ainda temos o relatório da administração, que é muito importante para os usuários externos, não para os usuários internos. O que que é esse relatório da administração? Se vocês já viram um balanço ou os relatórios contábeis publicados de uma empresa, vocês devem estar lembrados que nesse relatório da administração, os administradores ou o administrador vai escrever o quê? Vai escrever quais são as estratégias que a empresa adotou ao longo daquele exercício social. Ela vai dizer o que que ela pretende no próximo exercício social, ou nos próximos exercícios sociais, né? Lógico que ela não vai contar o seu segredo. O administrador sabe que o seu setor, se for, por exemplo, agronegócio, é muito competitivo. Então, ele não vai dizer que está desenvolvendo um produto novo, alguma coisa nova. Lógico, né? Ele vai pincelar. Por quê? Porque se ele está precisando de investidor, ele vai tentar vender o peixe dele. Aonde que ele faz isso? No relatório da administração. Ao longo da disciplina, vocês podem ir me perguntando o que que tem lá. Uma outra informação muito importante para vocês, administradores, muito mais que para nós contadores, as notas explicativas. O que que são as notas explicativas? É você, contador, colocar para o administrador, colocar para o usuário interno e externo o que que aconteceu, por exemplo, lá no teu passivo. Por que que teu passivo aumentou tanto ao longo prazo? Por exemplo, uma informação que deve estar lá nas notas explicativas. Vai dizer, por exemplo, que eu peguei 100 mil dólares no mercado internacional emprestado para poder aplicar naquele produto novo que eu estou desenvolvendo, por exemplo, né? Então, na nota explicativa, isso deve estar lá mostrando, né? Numa microempresa, você não vai ver com facilidade muitas notas explicativas, mas sempre vão ter. Precisei pegar dinheiro emprestado no Badesc, né? Então, na nota explicativa dessa microempresa, o contador deve mostrar: olha, esse valor do passivo aumentou porque você pegou dinheiro emprestado, você, né, usou de um juro muito alto ou muito baixo, e assim sucessivamente. O relatório de auditoria. Então, o relatório de auditoria também é uma informação contábil muito importante para nós, administradores, para os contadores também. Por quê? Porque no relatório ele vai apontar quais os problemas que porventura aconteceram. Só que ele só é obrigatório a publicação quando a empresa é SA, quando ela é de capital aberto, que vai ter que informar então para o mercado financeiro, para o acionista, tá? A demonstração do valor adicionado é, vamos dizer assim, hoje no Brasil, aquela coisa bonita da demonstração dizer que aquela empresa está investindo, por exemplo, no meio ambiente, que está utilizando jovens aprendizes, né? Então é uma demonstração muito mais para mostrar o que que está acontecendo na empresa. Quanto daquela receita daquela empresa foi aplicado no sentido de melhoria, tá? E o balanço social, sim, esse é que vai dizer quais foram as ações sociais que a empresa fez na sociedade na qual ela está inserida, tá? O balanço social, que geralmente se publica no Brasil, ainda é o do Betinho, que a gente diz do Betinho, por quê? Porque foi através dele que se começou as ações sociais no Brasil, né? Então, geralmente é dentro desse modelo que a gente utiliza. Também vou colocar para vocês no ambiente um modelo de balanço social para que vocês possam ter uma noção de como é que ele é. Depois, já querendo abrir um pouco do que vai acontecer na unidade 2, Tibúrcio já começa a falar do regime de competência. Então, vamos falar um pouquinho, mas na unidade 2 eu vou explicar um pouquinho melhor. Uma coisa que o Tibúrcio chama a atenção aqui para nós, dentro do regime de competência, é aquela questão que tenta mostrar de uma forma mais tranquila como é que a gente trabalha com a contabilidade. Então, lembra que eu falei no início que é eu registrar a receita no momento em que eu faço a venda ou da mercadoria, ou do produto, ou da própria prestação de serviço. Mas não significa que eu recebo o dinheiro naquele momento, tá? Então, isso é o regime de competência, o confronto da receita com a despesa, tá? E ainda tem, e eu também tenho como princípio contábil, pela resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade, atualizado pela Resolução 1282 de 2010, tá? E tem o princípio da continuidade. O que que é o princípio da continuidade? Que nem vai criar uma empresa para que ela morra no ano que vem. Todo mundo, quando cria uma empresa, quando dá nascimento a uma entidade, é para que ela tenha uma existência perpétua dentro da sociedade, né? Lógico, não quer dizer que eu não possa criar uma empresa para atender um objetivo único. Por exemplo, né? Em Florianópolis, que é uma cidade turística que tem as praias. Então, a prefeitura faz uma abertura, uma licitação para os vendedores ambulantes. O vendedor ambulante não deixa de ser uma empresa. A gente chama de uma MEI, um micro empresário individual. Então, ele tem um princípio de prazo determinado. Por quê? Porque vai abrir empresa dele, pessoal, para atingir o objetivo que é vender produto lá na praia durante o verão. Mas não é o normal. O normal é eu criar uma empresa, uma entidade, para funcionar por um bom período de tempo. Lógico que ela pode vir a cobrar, a quebrar, desculpem. Então, quando ela quebra, eu já tenho que mostrar minhas demonstrações de uma outra maneira. Já vão ser pelos valores de saída da minha empresa e não mais pelos valores de entrada, que é um outro princípio contábil que a gente chama de princípio do custo histórico como base de valor, tá? Então, vocês têm aí na página 37 uma complementação que eu gostaria que vocês lessem, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderão perguntar para os tutores. Os tutores, se não conseguirem responder, vão fazer perguntas para mim e eu vou poder então responder para vocês. Para esta unidade era isso. Eu vou colocar depois para vocês pelo menos um exercício pronto, já que vocês não precisam trabalhar, mas que vocês possam entender um pouquinho dessa movimentação desse patrimônio, para já dar a vocês uma noção de como que a gente vai fazer depois o débito e o crédito. Muito obrigada.